Rolando a bola, começa o jogo e lá vem Eugênio Leal para a tocada aqui na lateral do grande círculo. Tocou para André.
E atenção, que lindo lance, André Rocha.
Procurou mais na frente agora para fazer o passe até onde está colocado o Rodrigo Coutinho. Olha que triangulação perfeita. Com ele a jogada vem pela linha direita, vai tentando driblar no primeiro adversário.
Rodrigo Coutinho escapa no primeiro, fez a fila no segundo.
É agora, tá na hora. Na entrada da área para o Eugênio Leal.
Avançou, cara a cara.
Apontou, atirou.
Tocou.
Bateu, guardou.
Que é gol.
Valeu.
É gol.
É nosso, é nosso, é nosso!
Nosso!
Deu um like pra jogada! Tá lá no fundo do barbante!
Chegou um triangulação!
Uma verdadeira e maravilhosa triangulação!
Assim vai!
Triangulação, futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.
Começando mais uma edição do nosso Triangulação. Voltando a tabelar com o Rodrigo Coutinho, com o André Rocha e hoje com um convidado muito especial, o nosso companheiro Gabriel Correia do Future, que faz um trabalho fantástico no estudo do futebol, na análise do futebol brasileiro e especialmente internacional. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia, meus companheiros, começando por você. Vou começar hoje, vocês me permitem, pelo nosso convidado Gabriel Correia. Alô, Gabriel, um abraço.
Fala, Eugênio, abraço pro André, abraço pro Coutinho, prazer, sempre que precisarem, já digo, a gente está à disposição aqui no Futre, e a pauta, tenho certeza que vai ser muito legal, e imagino por que o Coutinho me convidou. Abraço para todo mundo.
Você sabe por quê, né, Rodrigo?
Rapaz, sei sim, um abraço para todo mundo, para a galera que nos acompanha, Gabriel, André, Eugênio, prazer grande estar com vocês. Gabriel é especialista em Barcelona, né? Então tá. Acho que a pauta de hoje é conversa com o Barcelona o tempo inteiro, porque a gente não vai falar só de Barcelona, mas a gente vai falar de uma das referências históricas aí do Barcelona e que leva consigo, né, na montagem das suas equipes até hoje, muito disso. Então acho que ele vai poder acrescentar muito pra gente aqui, como se fosse qualquer outro tema, né? Gabriel sabe tudo de futebol, é um prazer grande estar com ele aqui hoje.
Legal, vamos falar de Barcelona e de coisas semelhantes ao Barcelona, ou não, meu amigo André Rocha, um abraço.
Grande abraço, Eugênio, Coutinho, valeu aí, Gabriel, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente. Um abraço também a todos que nos ouvem. Sim, vai ser bem legal falar sobre Barcelona, sobre estilo, modelo de jogo, mas também as consequências dessas escolhas. Acho que vai ser um papo bem, bem agradável aí. O Gabriel só vem aí acrescentar pro nosso podcast. É isso aí, abraços.
Vamos lá então, mas eu não quero começar pelo Barcelona não. A gente vai começar falando de outro clube, porque eu falava aqui coisas parecidas com o Barcelona. Esse clube é o Manchester City, que tem como técnico o Pep Guardiola, né? E aquele Barcelona do Guardiola influenciou muito o futebol mundial, e é óbvio. Obviamente também os clubes por onde tem passado o Guardiola. E eu queria justamente que você, André, começasse falando sobre esse momento do City, que está aí numa reta final de Premier League, voltou, me parece, com um bom rendimento. É claro que ainda está cedo, né? Mas me parece que vai conseguir chegar num bom ritmo ao que importa da temporada ainda para ele, City, que é a fase final da Champions. Fala um pouquinho sobre esse momento, o que está passando com o Guardiola, que agora tem um novo auxiliar técnico, né? Juan Manuel Lirio, que tem uma história bem interessante com o próprio Guardiola e no futebol internacional. E a gente vai saber um pouco do que está acontecendo nesse momento com o time lá de Manchester, o lado azul de Manchester. André Rocha.
É isso, Eugênio e amigos. O Manchester City voltou voando baixo, né? Mesmo relativizando toda a questão da volta, você pode até relativizar o momento do Arsenal, né, que levou um 3-0, e até do Burnley, né, que tomou 5, aí alguém pode falar, o Burnley, mas o Burnley vinha de 7 jogos de invencibilidade, né, só tinha tomado 3 gols nessa sequência, sem derrotas. Aí, lógico, teve a parada, a volta, mas sem dúvida nenhuma, em termos de desempenho, o Manchester City chamou muita atenção. E dá a impressão, até por conta dessa chegada do Romelu Lukaku, que o Guardiola aproveitou essa parada aí para algum tipo de elaboração, como se fosse um Manchester City 2.0 ou alguma coisa nesse sentido. Porque é uma agressividade muito grande, uma imposição de jogo muito grande, um volume de jogo, alternando momentos de valorização da posse com aceleração, com muitas triangulações pelos lados, por dentro, criando superioridade numérica no setor da bola o tempo todo. Tanto o Arsenal quanto o Burnley, a gente deu para perceber que eles ficaram zonzos. E o que foi mais impressionante é exatamente porque o Guardiola só manteve três jogadores de um jogo para o outro, da vitória do Arsenal, que era um jogo que estava faltando para todo mundo chegar aos 29 jogos e depois todo mundo se igualar na 30ª rodada. E só manteve o Mahrez, o Ederson no gol e o Davi Silva, isso na formação inicial. E rodando todo o elenco, mas mantendo o nível de produção, o nível de concentração, e o Phil Foden arrebentando, voltando, demonstrando evolução em tomada de decisão, em personalidade para arriscar a jogada, para finalizar para o gol, sempre teve, mas mostrando também uma evolução em relação a isso. E assim, o que a gente percebe é óbvio, nem com essas duas vitórias o City vai conseguir chegar no Liverpool, né? No final da 30ª rodada, conseguiu baixar a vantagem para 20 pontos, mas são 24 pontos em disputa, né? Então, é uma questão de tempo e de matemática. Mas, se a gente parar para pensar, o City ainda pode manter a hegemonia nas Copas Nacionais, né? Ganhou o bi da Copa da Liga Inglesa. E pode também alcançar, está nas quartas de final contra o Newcastle, na Copa da Inglaterra, e principalmente, vai parecer, quer dizer, na verdade, a disputa da Champions é jogo a jogo e não tem nada garantido, nem agora com o Real Madrid, mesmo com a vantagem construída no jogo de ida lá em Madrid, por 2-1, porque, assim, os jogos, você tem uma vantagem pela experiência que você tem na disputa dentro do seu estádio, você conhece bem o seu estádio melhor do que o adversário, isso é uma vantagem, mas não tem torcida, enfim. Então, a disputa fica um pouco mais aberta em relação ao que poderia ser num jogo de pressão, no Etihad lotado. Então, e o City tem toda uma carga, né, de responsabilidade, de ganhar uma Champions, ainda mais que existe a possibilidade, né? Tá lá correndo na justiça, o time ficar suspenso por 2 anos de competições europeias, né? Então, tem esse fator a mais de tentar ganhar a Champions, até para criar um fator de pressão. Como assim o campeão não vai disputar a próxima edição? E, objetivamente, assim, o City está a um jogo de passar para as quartas de final e depois fica, de certa forma, a três de ser campeão, né? Então, quer dizer, um caminho mais curto contra esse jogo, único a cada fase. Torna tudo mais perigoso e incerto, mas também, se você conseguir se superar, existe a possibilidade do City aí quebrar esse estigma e tentar ganhar a Liga dos Campeões, né? E para isso, dá para ver que o Guardiola está investindo numa evolução do rendimento da equipe, de volume de jogo. Realmente eu fiquei muito impressionado com o que o City produziu nessas duas partidas, não dando chance ao adversário. Os adversários não acertaram uma finalização no alvo, né, na direção da meta do Ederson, né? Média de 70%, de 69%, 70% de posse de bola, né, pegando as estatísticas do WhoScored como referência. 38 finalizações nas duas partidas, 39, aliás, 19 no alvo, né, acerto acima de 90% nos passes. Enfim, 8 gols marcados, realmente não é só o número em si, o número frio, mas é o que o Manchester City produziu ao longo desses dois jogos, né? E repito, muita gente chegando na área, o time troca passes, faz as jogadas com muita facilidade, o jogo está fluindo muito fácil pelos lados ou por dentro, e quando a bola chega no fundo ou quando a tabela sai, é muita gente chegando na área, sempre três jogadores próximos, né? O centroavante é o Gabriel Jesus ou o Agüero, aqui é a única má notícia, né? Acabou se lesionando. Então, quer dizer, o City tem essa movimentação do jogador de referência também, abrindo espaço para que os meios por dentro, ponta, acabe fechando, os laterais aproveitando muito o corredor, cancela o Walker pela direita ou o Mendy, o Zinchenko pela esquerda, se alternaram, né? Você tem o Agüero com o Gabriel Jesus, o De Bruyne revezando com o Bernardo Silva, Rodrigo com o Gundogan, enfim, o time rodou muito o elenco e conseguiu manter a concentração, a produção, e eu acho que passa exatamente dessa visão do Guardiola de que é uma grande chance, né? E eu vejo o campeonato inglês, os jogos do campeonato inglês, como uma preparação, como uma realidade de não disputa de título, mas com a possibilidade do Guardiola manter o seu nível em ligas de pontos corridos, que ele valoriza tanto, né? Ele trabalha com essa ideia de que as ligas por pontos corridos melhor vence, maior regularidade. Então ele ou venceu ou foi vice-campeão, e a pior colocação foi ali no primeiro ano de Manchester City, em que ele ficou terceiro lugar, ou seja, está sempre no pódio, né? Então acho que vai cumprir esse objetivo, né? Está lá correndo o processo, mas o City mantendo uma segunda colocação se garante na Liga dos Campeões, independentemente de qualquer coisa, mas vai também tentar ser forte no mata-mata, já vem demonstrando uma melhora nisso nas Copas Nacionais, e vai tentar o principal objetivo, que é a Champions.
Queria ouvir, então, o Gabriel Correia sobre essa análise, né? Sobre esse City que voltou aí muito forte, né? Em alguns momentos parece uma avalanche, né? Porque vem com um monte de gente para o ataque, chega com uma quantidade enorme de jogadores na área, e realmente tem sido um time dominante nessa volta da paralisação. E aí, o que, que você projeta desse City nesse momento, Gabriel?
E sabe que eu acho que muito legal desse City, e dentro de tudo que a gente vê, né, jogo de lateral por fora, mas também muito jogo por dentro, porque o Guardiola sabe que ele conta com um dos melhores dribladores do mundo, que é o Mahrez, né, pelo lado direito, e que, enfim, mostrou esse jogo contra o Burnley, né, nos dribles dele em espaço curto, em primeiro toque, assim, é um jogador de muita qualidade. Pelo outro lado, ele tem o Sterling, ou ele pode ter o Sané, que apesar de que vai sair ainda na temporada, vai para o Bayern, né, a tendência, ele é um jogador importante. Mas, e esse fator de... É claro que seria importante para o City ganhar a Premier League, isso é óbvio, mas, de fato, não tem como se alcançar o Liverpool hoje, né, não há essa possibilidade. E aí a Premier League pode servir muito para adaptar o time, para ele pegar o ritmo, porque assim, a gente vê as equipes claramente, e bem como o André disse, não é relativizar o nível hoje, mas elas estão ainda, não digo em ritmo de pré-temporada, mas elas estão em ritmo ainda de readaptação depois de 3 meses sem jogar futebol, e aí o time vai praticamente com a cabeça fresca pensando só na Liga dos Campeões. Isso pode ser muito importante. E pro jogo contra o Real Madrid tem ainda um fator: o Real Madrid não vai ter o Sérgio Ramos. E o Sérgio Ramos, a gente sabe, ele não jogou contra o Ajax no jogo de volta na Liga dos Campeões passada, e a gente viu o que aconteceu. O Sérgio Ramos pode ter lá seus defeitos defensivos e algumas coisas, mas mesmo assim, ele ainda é, de longe, o melhor zagueiro do Real Madrid, apesar do Varane ser outro zagueiraço. E o City, ele tem muito disso. Eu acho que o Guardiola, e agora vai estar auxiliado pelo Lilo, né, que é o grande mentor dele na carreira, assim como foi o Bielsa num período, mas o Lilo sempre foi um cara que ele aprendeu muito, ele já falou muito sobre o jogo de posição a partir do Lilo, pode auxiliar muito ele nessas situações, porque, na verdade, e a gente acaba discutindo por que o Guardiola não teve sucesso em Liga dos Campeões, sempre foi por detalhe, né? No Bayern de Munique, tu vê que foi o jogo contra o Atlético de Madrid, o time dominou e toma um gol do Saúl, que o Saúl driblou todo mundo, e o Bayern perdeu pênalti, jogou bem, enfim, acabou acontecendo. Depois pegou o Barcelona do MSN, pegou o Real Madrid do Cristiano, do Benzema e do Bale. Tudo muito circunstancial, assim, essas eliminações do Guardiola. E agora ele tem essa oportunidade, e eu concordo muito quando a gente vê essa situação de jogo único, né? Claro, sempre se passar pelo Real Madrid, e que eu imagino que tem total capacidade, o jogo único pode trazer essa possibilidade para o City de angariar um título, assim como pode ser para um time que nunca ganhou, né, como é o City também. Acho que isso pode facilitar, entre aspas, apesar de diminuir a chance por erro zero. Eu acho que o Guardiola já mostrou muitas armas, e talvez essa reta final de Premier League sirva para ele testar muita coisa que ele pode querer colocar em prática na Liga dos Campeões. Ainda vai depender do sorteio depois, passando do Real Madrid e tudo mais, mas a gente já viu muita coisa, né? O Fernandinho como zagueiro armando os lances de gol, o Ederson também, enfim, a lesão do Agüero ainda pode atrapalhar alguma coisa, mas o Jesus, ele tem média de gols e gols muito importantes nessa temporada, apesar de todas as críticas que a gente faz ao Gabriel Jesus de maneira geral, assim, né? O torcedor brasileiro faz ao Gabriel Jesus, ele tem uma média impressionante de gols, jogando muito menos que o Agüero em tempo, né? E ele tem um número impressionante. Então, o City tem muitas coisas, bem como o André disse, para que a gente já está vendo essa forma como ele ataca avassalador. E ter um jogo só na Liga dos Campeões, né? Pô, vão faltar 3 jogos para chegar e ser campeão. Mas nunca foi tão fácil, entre aspas, chegar numa final de Liga dos Campeões, porque se tem menos jogos para se disputar, apesar da carga ser mais difícil, a carga emocional, assim, nesse estilo Copa do Mundo, ser assim. Mas eu acho que o Guardiola tem tudo para usar a Premier League para readaptar o time, e olha, e eu não duvidaria mesmo, brigar forte para buscar essa Liga dos Campeões, porque a Premier League, de fato, é aquilo, é mais para competir ali até o final, ficar em segundo, mas o título da Champions, acho que seria algo que eles colocam, acho que, obviamente, como um fator preponderante para essa temporada.
Eu vou perguntar para o Rodrigo sobre o City como um todo, mas eu queria levantar essa bola que os dois companheiros já abordaram, que é a questão do Gabriel Jesus também. Vamos começar a partir desse foco do Gabriel Jesus, porque é um jogador, eu acho, que saiu do Brasil, né, com uma expectativa enorme, não fez uma boa Copa do Mundo, mas está ganhando experiência, está ganhando rodagem, né? Como foi dito aí, ele tem uma temporada interessante, não sendo titular absoluto, mas em Champions, 6 jogos, 5 gols e 2 assistências nessa Champions. Então, é uma produtividade muito interessante. O Gabriel está pronto para, se for necessário, liderar esse ataque mas ser uma peça decisiva no ataque do City nessa reta final de Champions. Não sabemos se o Agüero voltará em bom momento, em boas condições para a reta final de Champions. Como é que você vê esse momento para o Gabriel Jesus, Rodrigo?
Olha, Eugênio, eu acho que é um momento de ainda mais afirmação, né? Porque, assim, essa é a melhor temporada dele no Manchester. Eu acho que ele chegou bem, depois ele teve uma queda, acho que a segunda temporada dele não foi boa, e dessa vez ele tá bem, né? Ele tá fazendo uma boa temporada. Acho até que o Gabriel, e é curioso isso, né? Se a gente for pegar a característica dele jogando como 9, não encaixa tanto assim naquilo que é o sistema tático do Manchester City, porque é um jogo um pouco mais posicional, e o forte do Gabriel Jesus é a mobilidade, né? Ele girar no ataque, ele fazer as diagonais mais longas, ele trocar de posição, ele sair um pouco da referência. Não que ele não faça isso nunca quando joga de 9 no City, mas tem que respeitar ali um espaço, né, que é dentro daquilo que o Guardiola tem como ideia de jogo nas equipes dele. Mas mesmo assim, ele ainda consegue ir bem, né? Ele ainda consegue ser importante em vários jogos, como, por exemplo, o jogo de ida aí das oitavas contra o Real Madrid. Ele foi muito bem nessa partida, inclusive marcando um gol. Então, assim, eu acho que vai, não vou dizer que vai passar por aí o futuro dele no Manchester City. Eu acho que ele é um jogador que está ali estabilizado no elenco. Sinceramente, não vejo possibilidade dele sair do clube agora. Todas as vezes que o Guardiola se manifesta sobre ele, se manifesta muito positivamente. E ele corresponde, né? Até acho que se a gente fosse projetar uma evolução do Gabriel Jesus desde que ele saiu do Brasil para jogar na Inglaterra, eu confesso que eu esperaria ele estar num nível um pouco acima disso. E acho que a Copa do Mundo que ele fez atrapalhou um pouco, né? Porque mexe com a parte mental do jogador. Mas passo muito longe daquele grupo de pessoas que acha que o Gabriel Jesus é um jogador descartável, que ele é um cara que não merece estar na seleção, ou que ele é menos daquilo que ele é. Eu não acho, não. Acho que ele é um jogador de muito potencial, um atacante de muita dinâmica, né? Um jogador que, dentro da realidade do Manchester City, ele funciona muito bem, apesar dessas pontuações que eu fiz aí. Creio que ele possa elevar ainda o patamar dele de importância para a equipe, caso ele consiga corresponder nessa reta final de Champions League aí.
Bem, já que a gente está indiscutivelmente, né, focando nessa reta final de temporada para o City, um possível título da Champions, olhando o que a gente tem visto aí dos times que estão em ação e que vão disputar essa reta final de Champions, nós elogiamos recentemente muito aqui, e com toda a justiça, o Bayern de Munique. O Bayern vai ter uma vantagem, né? Porque ele vai terminar agora, dia 4 de julho, tem a final da Copa da Alemanha, e ele vai ter uma vantagem grande de tempo em relação aos demais times que vão estar jogando retas finais de competições nacionais antes do início da decisão da Champions. Em que patamar a gente coloca o City para essa reta final de competição, olhando o que a gente já olhou de Real Madrid, né, que é o adversário, né, direto, dos outros times que estão aí, ainda classificados, e são muitos, para a Champions, gente. Ele chega com força, ele chega como favorito, ele chega realmente com pinta de quem vai chegar pelo menos a uma semifinal, uma final?
Olha, eu tenho muita dúvida em relação a se o Bayern vai, essa parada do Bayern vai ser vantajosa, porque está vindo de uma parada já, né? Então, eu acho que para o Bayern seria até mais interessante que tivesse mais algum tempo de Bundesliga, ou de repente a Copa Nacional fosse mais para frente, para o time manter, por mais que a gente entenda que o treino hoje tem intensidade de jogo, né? Você joga e treina basicamente com a mesma intensidade, né? A busca exatamente por reproduzir as situações de jogo dentro de todo o cenário possível de se aproximar isso, mas sempre vai pesar, né? Ainda mais depois dessa parada que é sem precedente, né? Então, você só encontra uma situação dessa ou numa suspensão, mas normalmente não é uma suspensão geral de um clube, ou então no pós-guerra, né? Então, quer dizer, ou durante as guerras mundiais. Então, é uma situação assim muito difícil. Então, o Bayern volta a ser uma incógnita, né? Por mais que a gente... o que a gente pode avaliar é o potencial. Mas como vai acontecer mais à frente é difícil, né? Até o Chelsea vai ter uma vantagem em relação à retomada ali do ritmo de jogo.
Mas será que tem como reverter ainda?
Não tem como reverter, mas eu acho que o Bayern pode sentir uma dificuldade já ali nessa volta. Então, vai manter, muito provavelmente vai manter a vantagem, né, que foi construída. Tem toda a possibilidade até de ampliar, porque é mais time que o Chelsea, mas o Chelsea pode tentar, se existe uma chance, é exatamente em cima dessa questão de estar mais em atividade, né? Porque parar agora, e o PSG é a maior incógnita de todas. Para mim, a situação do PSG ficou dramática. Por mais que se tente decidir lá a Copa da França com o Lyon, fazer amistoso, mas não é a mesma coisa. Vai chegar a 5 meses de inatividade, de jogo oficial, digamos assim, quando for jogar a vida na Champions League, né? Já está nas quartas de final, então vai ter que esperar ainda os jogos que faltam das oitavas. Então, é muito tempo sem jogar. Então, o PSG vira uma incógnita maior ainda, né? Agora, eu só queria pontuar duas coisinhas sobre o City. Primeiro, essa variação, essa alternância, que também está se chamando a atenção, do jogo curto e o jogo longo. Não é só jogo construído do City, também tem saída rápida de bola longa do zagueiro. Segundo gol contra o Burnley do Mahrez, é brincadeira o passe que o Fernandinho dá, e aí já encontra o ponto, e o ponto já parte para a vitória pessoal e já finaliza para fazer o gol. E o Gabriel Jesus, eu acho que se existe um momento para o Gabriel Jesus se encaixar bem nesse time do City, é agora, porque a resposta dele no pé que pressiona, ele melhorou muito em relação a isso, em relação àquela mudança de chave fase ofensiva para transição defensiva rápida e de pressionar para tentar recuperar rápido a bola. Ele melhorou muito nesse sentido. E o Guardiola está trabalhando de um jeito em que não necessariamente o centroavante é a referência, é a parede para jogadas por dentro, ou até quando chega do lado para apoiar uma jogada pela lateral. Não existe essa referência, nunca foi fixa, né? nem mesmo o Agüero, mas está muito móvel, entendeu? Então, muitas vezes o Davi Silva é a parede, digamos assim, para a jogada de ultrapassagem. Então, eu acho que com tanta gente chegando no ataque, tanta gente chegando na área, essa questão do centroavante meio que se dilui, e isso beneficia muito o Gabriel Jesus. Então, eu acho que é o momento dele, em termos de maturidade de carreira, de crescimento, de aprendizado em relação à Copa. A resposta que ele já deu pela seleção na Copa América, eu pelo menos achei a resposta dele na Copa América positiva, até em termos em termos do aspecto mental, de assumir a responsabilidade, de buscar se recuperar, recuperar o prestígio que ele tinha na seleção antes da Copa do Mundo, e no City também. Uma temporada muito boa, está dando uma ótima resposta, e eu acho que ele pode crescer muito aí dentro dessa oportunidade. Vai ter uma sequência de jogos agora com a lesão do Agüero, e aí vamos ver lá na frente, quando for afunilar a Liga dos Campeões, se ele vai ter oportunidade, se de repente vai se afirmar, e o Agüero, por estar voltando, vai começar no banco. Enfim, o Guardiola está rodando muito o elenco, então isso tudo fica muito no campo da dúvida.
Gabriel, e aí, essa projeção de onde pode chegar esse City, pelo que ele tem mostrado nesses jogos? Amanhã, a gente está gravando isso na quarta-feira à noite, né? Na quinta-feira tem Chelsea e Manchester City. A gente vai começar a ver, imagino eu, o Gabriel começando o jogo e tudo. Mas já dá para a gente fazer uma projeção de como vai ser esse City na reta final?
Eu acho que o jogo contra o Chelsea vai ser bem importante, né, porque é um nível competitivo mais forte que o City vai ter até o momento, né, depois o jogo contra o Arsenal e depois o jogo contra o Burnley. Eu acho que é o jogo mais competitivo, assim, nesse momento. O Arsenal ainda com todos os seus problemas e questões ainda a se evoluir com o Arteta. E o City, como eu disse, eu acho que ele tem totais capacidades de passar pelo Real Madrid, mas tem um fator também, e que quase esqueci de pontuar, e eu falei sobre o Real Madrid não ter o Sérgio Ramos, mas também é verdade que o Real Madrid está muito bem. Há um bom tempo que a gente não viu o Real Madrid jogar bem semanalmente como era na Liga. Às vezes chegava na reta final de Liga dos Campeões, o Real Madrid nem estava jogando bem e ganhava a Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo fazia gol, o Bale fazia gol e o time ganhava a Liga dos Campeões. Então, isso acontecia. Dessa vez, o time está jogando bem. Eu acho que isso é muito interessante e que pode ser um fator para a gente analisar do City. Apesar disso, eu acho que tem capacidade de passar. Tem o fator de gol fora, venceu fora de casa, venceu no Bernabéu. Tem o resultado ao seu lado, apesar do Guardiola nunca jogar pelo resultado, né? Ele joga a partida para ganhar sempre, não com esse resultado embaixo do braço, mas ele sabe que isso vai ser importante se tratando do time que mais vezes ganhou a Liga dos Campeões. Eu acredito que o time já está mais ou menos na cabeça dele planejado. Ele já comentou diversas vezes, e nos livros dele mesmo ele fala que quando ele foi pelo coração ele viu que ele errou, né? Ele viu que ele não foi pela cabeça. Isso foi no jogo contra o Barcelona na Liga dos Campeões, isso foi contra o Real Madrid. Sempre que ele pensou um pouco a mais, quando ele pensou 2 segundos a mais ou 2 alternativas a mais, ele mesmo sabe que ele se perdeu ali. Então acho que o time não vai fugir muito do que a gente tem visto com o Mahrez, com o Sterling. A dúvida mesmo vai ficar se o Agüero vai estar apto. O meio de campo ali, o De Bruyne, o Bernardo Silva, o Davi Silva, enfim, eu acho que não vai fugir muito dessa situação. Eu acho, mas aí, e aí indo adiante, que a grande questão do City é que ele, por exemplo, caso o sorteio dê, por exemplo, o Atlético de Madrid, que para mim hoje, o Atlético não está jogando bem na Liga em si, tem jogos que alterna, aí faz uma goleada que surpreendeu todo mundo contra o Sassuna, aí ganha de 1-0 depois. O Simeone fez uma coisa muito interessante, ele transformou o Llorente em um atacante, porque o Llorente era volante, era o substituto do Casemiro no Real Madrid, e de repente com o Simeone, ele ajudou na classificação contra o Liverpool. Ele tem jogado aberto como meia-direita, virou um segundo atacante, porque ele tem uma velocidade para girar o corpo, passar pelo marcador e tum. O Simeone tem lá um novo atacante que está rendendo muito bem, enquanto o João Félix ainda vai se adaptando à equipe. E tem o fator do Simeone, sabe como jogar um jogo único. Isso pode ser, para mim, muito benéfico para o Atlético de Madrid, inclusive. Mas eu acho que o City tem como. Eu acho que o City pode chegar longe. O Guardiola já demonstrou isso, a equipe já demonstrou, mas eu sempre tenho um pé atrás com uma situação nesse City, que é a defesa. Não pela qualidade em si dos jogadores, eu acho que eles são bons, mas o Laporte ainda não passou aquela segurança, por exemplo, que o Guardiola teve com o Boateng e o Hummels no Bayern, que ele teve com o Piquet e com o Puyol no Barcelona, que ele teve com o Kompany quando estava saudável no próprio Manchester City. Fernandinho na zaga muito bem construindo, mas eu tenho esse pé atrás quanto aos jogos maiores para esse caso do Fernandinho, para esse caso do Laporte, para esse caso do Stones. Apesar disso, eu acho que tem totais condições. Mas a defesa, para mim, sempre falta aquele cara que, quando a gente olha para ele num jogo de Liga dos Campeões, a gente diz, poxa, esse cara aí representa muito. Como é o Varane e o Sérgio, como são o Varane e o Sérgio Ramos no Real, como o Chiellini é na Juventus, como o próprio Piquet ainda é no Barcelona, como o Van Dijk é no Liverpool. Acho que às vezes parece que falta esse cara que, no momento que o time está mal, ele vai segurar as pontas, porque ele é um cara acostumado a isso. E por isso que eu tenho ainda um pé atrás nesse quesito do City. Quanto à parte ofensiva, acho que o Guardiola já provou de todas as formas que sabe atacar com quem ele tiver, como quiser e quando ele quiser, no sentido de com que jogador, em que posição do campo ele quiser.
Muito bem, vamos então virar a chave e continuar falando dessa escola de futebol, falando agora do Barcelona. Barcelona que está aí numa disputa ponto a ponto com o Real Madrid pelo título da Liga Espanhola, mas um Barcelona ao mesmo tempo que tem performado abaixo do que o Real Madrid tem feito, né? E tem reclamado muito, né, de questão de arbitragem, não nos jogos dele exatamente, mas nos jogos do Real Madrid, nessa disputa que está ali ferrenha. E um Barcelona que tem dependido muito do Messi. É claro, eu acho que o Messi sempre foi o cara que fez a diferença. Só que acho que a minha leitura nesse momento é que cada vez menos o time tem contribuído para o Messi. Agora, está tudo em aberto, né? Tanto Champions quanto Campeonato Espanhol. Para falar pouco mais, discorrer sobre esse Barcelona, eu convoco de novo o Rodrigo Coutinho aqui. Vai, Rodrigo.
Então, Eugênio, galera, eu acho que é o seguinte, muito por aí, né? Começo em cima daquilo que você falou. Uma coisa é você ter o Messi como principal destaque. Eu já vou até falar aqui, tá? O Messi é o maior jogador que eu vi jogar, assim, da minha época de futebol, assim, desde que eu comecei a acompanhar futebol. Eu vejo muito jogo antigo, eu me preocupo com isso, né? De saber se realmente, a gente já fez vários programas aqui falando de times antigos, e é um hábito que eu criei já há algum tempo, né, de ver como as equipes jogavam, os atletas, e ver se é aquilo mesmo que a gente sempre ouviu. Eu não tenho dúvida de te dizer que o Messi é um dos três maiores jogadores da história do futebol, não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Me debato com quem quiser sobre isso. Então é claro que um cara como esse, ele vai é imperativo, né, que ele vai decidir os jogos para você, que ele vai se destacar. Mas nos melhores momentos do Messi, e até mesmo para você ter o melhor do Messi, você precisa ter um time que funcione em torno dele, né? E eu, sinceramente, não é de hoje, sabe? Antes da parada já vinha me incomodando muito o rendimento do time do Barcelona, e acho que isso se acentuou depois da parada, sabe? E passa um pouco pela escola do clube, né? A gente falou do Guardiola, do jogo de posição e tudo mais. O Kvaratskhelia é um cara que bebe dessa fonte, é um cara que busca, né, desde o Betis, um time que construa os seus ataques de uma maneira mais elaborada, né, com jogadores respeitando ali posições específicas no campo de jogo, mas tendo a interação entre esses setores. E está faltando isso do Barcelona. Acho que é um time que tem circulado a bola com muita lentidão e, sinceramente, é difícil a gente falar sobre isso fora do clube, né? E numa realidade tão distante, a gente está no Brasil e eles estão lá na Catalunha. Mas me parece que o ambiente do clube em si, e aí a gente tem que considerar também os problemas administrativos que o Barcelona vive, e a falta de um projeto mais voltado para o campo, né, para um jogo um pouco mais tradicional do Barcelona. Acho que é muito mais do que você colocar um treinador que vai beber dessa fonte. Acho que você tem que ter um diretor técnico ali que trabalhe em conjunto com o treinador, né, que cobre, que saiba cobrar, né, que entenda do jogo em si dentro de campo, que entenda de vestiário, daquilo que o jogador precisa para render. Mas, por exemplo, me chama muito a atenção o rendimento de alguns jogadores que tiveram comportamento ao longo da sua carreira completamente diferente do que a gente vê hoje no Barcelona. Por exemplo, o Vidal. Vidal sempre foi um cara de um apetite assim absurdo, de infiltrar toda hora, de mobilidade. É claro que dentro do modelo do Barcelona, ele vai ser um cara que vai se mexer menos. Ele vai ocupar menos espaços do que ele fez em outras equipes, na Juventus, no Bayern de Munique. Mas mesmo dentro dessa característica dele, ele é importante para desafogar um pouco o Messi, para gerar um pouquinho mais de presença de área muitas vezes, para romper uma linha com uma movimentação. O Griezmann, a mesma coisa, né? Sempre foi um cara de atitude, seleção francesa no Atlético de Madrid, de carregar bola, de se movimentar um pouquinho mais, novamente, passando para a realidade do Barcelona, um pouco mais restrito ao lado esquerdo do campo. É claro que ele vai se mexer menos, ele vai aparecer menos, mas até dentro desse espaço, você percebe uma timidez excessiva da parte dele. Tá se habituando ainda ao clube? Tá. Mas você espera um pouco mais, e acho que isso tem muito a ver com aquilo que é pregado pelo treinador, com aquilo que é tido ali como uma filosofia geral naquele momento do clube. E acho que um jogador que a gente pode falar muito sobre isso é o Arthur. O Arthur, ele, desde a época do Grêmio, ele tinha essa questão de ter uma dificuldade maior. Não vou falar coragem, que eu não sei se esse é o tema, mas um pouquinho mais de ousadia para verticalizar o passe dele. Ele tem muita capacidade de gestão de jogo no meio campo, né, de acelerar ou de pisar na bola quando precisa tirar um pouquinho da velocidade do jogo. Mas desde a época do Grêmio, e aí ficou muito famosa uma declaração que o Maicon, que era parceiro do Arthur ali, de volante do Grêmio, na época deu, né, que uma vez ele pegou o Arthur pelo braço, vamos lá na sala lá do scout do Grêmio, da análise de desempenho, vamos ver quanto espaço para frente você está dando, você tem que dar mais espaço vertical, você tem que quebrar mais linha, tem que achar mais os atacantes, achar os laterais em progressão, e ele tinha essa dificuldade. E a minha expectativa, desde que ele chegou no Barcelona, era de que ele evoluísse nesse ponto, né? Entendesse ali como funcionava e evoluísse nesse aspecto. E eu não estou vendo isso. Talvez, motivado por esse entorno, né, talvez uma mudança de áreas para ele possa ser boa, não sei. Mas o que eu estou vendo é isso, e acho que alguns jogadores acabam se prejudicando com isso. O Arthur é um deles. Sabe? É um Barcelona que cerca, falando português bem claro, cerca e agride muito pouco. Só vai agredir quando o Messi está bem. E aí, é claro, a gente tem que considerar a volta de lesão do Suárez, que é um cara que é importantíssimo nisso também, né, fazendo os pivôs ali pro Messi. É um cara que dá um pouquinho mais de punch ali, de agressividade perto da área. Ele não tem conseguido dar isso. Então é um momento que o Barcelona não está conseguindo dar uma demonstração que pode ser competitivo nessa reta final de Champions League. Pro material humano que tem, o que tem desempenhado, está muito abaixo do normal para mim.
Muito bem, vou botar o Gabriel Correia aqui no papo, né? Especialista em Barcelona, conhecedor profundo dos assuntos ligados a Barcelona. E aí eu vou deixar uma impressão que eu tenho e queria que você dissesse o que, é que você acha, o Gabriel. Me parece que o Barcelona perdeu um pouco do seu projeto de futebol. Foi deixando isso se esvair no meio do caminho. Para mim, com algumas decisões equivocadas de treinadores, inclusive a atual, me parece que o jeito Barcelona de jogar tá se desmontando, Gabriel. Ou eu estou errado?
Não, acho que é por aí. E para mim, assim, se desse, a gente falava 300 horas sobre o que acontece no Barcelona, porque bem como o Coutinho disse, o problema hoje, pelo menos no que eu vejo, é muito mais estrutural, direção, presidência e passa comissão técnica e chega aos jogadores do que o contrário, porque se a gente analisa, assim, friamente, quem é o elenco do Barcelona, não é um elenco para jogar tão pouco. Acho que isso a gente concorda, de maneira geral. Aí a gente entra no outro ponto, é um elenco envelhecido. Sim, as principais peças têm mais de 30 anos, não tem como manter um nível de intensidade, por exemplo, como que o Liverpool impõe com os jogadores como o Messi e o Suárez, que não auxiliam na marcação. E tudo bem o Messi não auxiliar na marcação, ele vai te dar 70 gols no ano. Tudo bem ele não te auxiliar. Agora o Suárez não tem dado os gols, por exemplo, fora de casa. E para mim é marcante no documentário do Match Day, do Barcelona, que tem lá no Netflix, que no intervalo do jogo contra o Liverpool, o Messi fala a seguinte frase: vamos diminuir o ritmo, porque se seguirmos assim, eles vão nos matar, eles vão nos sufocar. O Suárez complementa falando que não aguentava mais aquele ritmo. E isso vinha de todas as partidas. Todos os jogos dava pra ver no intervalo, era o Messi ali junto com o Valverde falando: vamos diminuir o ritmo, vamos jogar o nosso ritmo. O ritmo do atual elenco, que pela característica física desse elenco, de intensidade, e não exatamente de tamanho, mas física de intensidade, não tem como ser mantido a 90 minutos. E aí o time fica assim. Agora, no projeto, eu acho muito curioso que parece mesmo aquela situação, por exemplo, quando se contratou o Tata Martino. Ah, o Tata Martino, ele é menotista. Talvez o Tata Martino possa falar que ele é menotista, mas talvez ele nem chegue próximo do que seja ser menotista. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. O Setién, cruyffista, pô, ele falou desde na sua apresentação, mas talvez nem ele, e por um motivo para mim muito simples, ele é muito ortodoxo, ele pensa de uma forma e ele não vai abrir mão daquilo de nenhuma forma. O time hoje precisa jogar de um jeito que ele quer e que ele não tem peças. E por isso que eu digo, não era o meu treinador ideal, não, o Valverde não era o meu treinador ideal, mas ele entendeu o elenco, ele entendeu porque o espanhol dele, o Bilbao dele jogavam pressão, marcavam alto, ele ganhou uma Supercopa, inclusive, em cima do Barcelona, do Messi, do Suárez, do Luiz Henrique, do Neymar, e o time jogava pressão, marcava alto, só que ele viu que nesse elenco do Barcelona não dava. Então, talvez entender, e a reformulação podia ter acontecido depois que ganhou a Champions 2014-2015, a última do clube, só que o título dela também reelegeu o Bartomeu. O título dela fez um projeto que já se via que financeiramente não era muito sustentável, porque os valores de salários foram aumentando e as contratações não foram fazendo muito sentido, valores muito altos, mas o projeto, eu concordo, Gênio, ele se perdeu nesse ponto onde não aconteceu uma reformulação e agora, depois de um trabalho em que se tentou encaixar, o Valverde tentou encaixar de uma forma que dava para adaptar todo mundo estava encaixado, aceitava aquela forma porque o time jogava mais atrás, não tinha como marcar a pressão tão alto, para o Setién que não vai abrir mão de marcar alto. E aí o time joga 30 minutos bem, pelo menos eu tive essa impressão, 30 minutos bem em todos os jogos da volta. Aí depois da parada para a água, o time sempre piora, o time não consegue dar progressão ao ritmo que vinha. Então o contexto faz o time estar assim hoje. Eu acho que isso vai ser muito difícil de mudar. Pode ganhar a Liga dos Campeões essa temporada? Pode chegar ali o Messi resolver todos os jogos e o time ganhar a Liga dos Campeões. Mas a tendência não parece. A tendência hoje mostra que o Napoli vai ser um adversário muito difícil no Camp Nou, ainda mais sem público, apesar de ter 1-1. Então, é um contexto todo que faz o Barcelona, parece que está totalmente perdido no que vai fazer.
E o futebol é fantástico, porque mesmo assim pode ser que ele ganhe tudo, né? O Messi tira da cartola lá a sua genialidade. Mas a tendência realmente parece ser essa, né? É uma falta de harmonia, né? Uma falta de harmonia entre diretoria e jogadores. Tem essa questão também, né? Dos problemas entre presidente e as lideranças do time. Isso gera um ambiente carregado, pesado. E eu, André, uma coisa que fica assim, que fica batendo na minha cabeça, né? A gente vê clubes que praticamente eternizam seus treinadores, os grandes nomes. O Guardiola chegou uma hora que pediu o boné. Não quero mais. A gente já viu nos livros os porquês. Tudo ligado à questão política interna do clube. E eu fico me perguntando, o último técnico que para mim deu certo no Barcelona foi o Luiz Henrique, que também não fica. Por que que não ficam os técnicos que dão certo no Barcelona, ao contrário de outros clubes?
Tem a questão política e tem a questão do desgaste também, né? Desgaste do próprio treinador na condução do grupo, lidar com estrelas, né? O Messi é um cara que parece silencioso ali, mas ele é muito participativo, tem a sua liderança. E é difícil, né? O próprio Guardiola, né, teve uma temporada de vitoriosas, mas chega um momento, os treinadores têm trabalhado muito assim, né? A maioria dos perfis de treinadores é um ciclo de 3 temporadas, porque é desgastante, é muito jogo, muita viagem, estrelas de vários países, culturas que tem que se conectar ali, manter todo mundo focado. Eu acho que passa pela questão política, óbvio, mas a gente vê em outros clubes com uma tensão um pouco menor que a coisa também vai por esse sentido, porque é difícil. Agora, eu fico me questionando sempre é se essa escola do Barcelona ainda consegue, sem adaptações, se impor no futebol atual. Porque a gente vê o Guardiola exatamente buscando essas misturas. Foi para a Alemanha, adicionou elementos, foi para a Inglaterra, adicionou mais elementos, e ele mesmo diz que o Barcelona dele já ficou para trás. E essa questão levantada pelo Gabriel de que vamos tentar o nosso ritmo, eu não sei se dá para voltar ao ritmo, porque a questão da intensidade ela é imposta pela própria dinâmica do jogo, né? O Liverpool, a Roma, nas eliminações que impuseram ao Barcelona, foi exatamente assim, fazer um jogo mais físico, mais agressivo, você vai lá, pressiona e faz um jogo para levar vantagem exatamente na questão física, em termos de jogo aéreo, você toma a bola, trabalha pelo lado, levanta na área, e aí você tem normalmente tem uma vantagem na estatura, porque o Barcelona normalmente trabalha com jogadores com uma estatura um pouco mais baixa, um ponto gravitacional mais baixo para ter mais agilidade para o trabalho com a bola. E não consegue dar resposta em termos de agressividade. Eu acho muito difícil num jogo. Agora, talvez, pela questão de ser jogo em campo neutro, sem torcida, talvez conseguisse dar uma gelada na bola, mas num jogo de decisão, de Liga dos Campeões, de vaga em semifinal ou vaga em quartas de final, semifinal, você está jogando no campo do adversário. E o adversário está tentando te impor um jogo físico, você conseguir parar a bola e trabalhar, eu acho muito difícil, porque tem a pressão, tem a questão, o jogo mudou muito a dinâmica, e eu acho que o Barcelona tem que se adaptar, como o Luis Enrique procurou fazer isso lá no Barcelona, com Messi, Suárez e Neymar, adicionou agressividade, né? Colocou jogadores com agressividade, o Neymar no 1 contra 1, o Suárez atacando a última linha de defesa. Eu acho que hoje o caminho do Barcelona é exatamente tentar combinar as duas coisas. Ok, vai fazer um jogo construído, mas alterna com o lançamento longo, como o Guardiola está procurando fazer no City, né? Cercar o Messi de jogadores mais intensos, mais agressivos, que passem da linha da bola, exatamente para aproveitar a visão de jogo que ele tem, né? E a gente vê o Barcelona exatamente numa direção contrária. É um time muito pouco intenso. É um time que a pressão sobre na perda da bola funciona contra times muito fracos. Agora, quando pegou um Sevilla, o Sevilla saía da pressão com relativa facilidade e parava lá na cara do Ter Stegen. E o coitado do Ter Stegen está trabalhando há muito tempo, desde o Valverde. Está trabalhando demais, está tendo que segurar as pontas. Por quê? Quer jogar com a linha adiantada sem o pé que pressiona, isso nos jogos de alto nível, sem o pé que pressiona eficiente, com a linha adiantada e com o Piquet lá já, né? Em muitos momentos pedindo pinico, né? Para falar assim, o português bem, bem direto. E ainda é um grande zagueiro, ainda dá boas respostas, ainda segura as pontas muitas vezes, mas não dá mais para ser assim. Entendeu? Eu acho que o Barcelona tem que passar por uma reformulação de pensamento. E o Quique Setién, eu acho que é um retrocesso em relação a isso. Porque ele está exatamente querendo resgatar coisas que eu não sei se vai conseguir dar mais a resposta. Até porque não tem mais Xavi, não tem mais Iniesta. Tem que procurar outras soluções. Eu acho que vai ter que ser pelo Ansu Fati, vai ter que ser por uma reformulação no elenco, exatamente para cercar o Messi de jogadores com mais agressividade, com mais intensidade, para poder fazer um contraponto. Até porque, por exemplo, na perda da bola, o Messi não dá a resposta no pé de pressão, é um a menos. Se justifica? Justifica. O talento dele justifica, mas tem que ter uma compensação em relação a isso. Alguém vai ter que dar uma resposta com o dobro de agressividade para compensar isso. E não é isso que a gente vê no Barcelona. Então, eu acho que é interessante ter uma filosofia, é interessante ter uma escola, mas a partir do momento em que você consegue ter adaptações à dinâmica do teu jogo, ali, o teu zeitgeist, assim, o espírito do tempo atual, e o espírito do tempo atual é o espírito de Jürgen Klopp, é o espírito de perde pressiona, de intensidade, de agressividade. E o Barcelona tem que entender isso e tem que tentar se adaptar a isso. E para isso vai ter que repensar tudo e não ficar tentando resgatar algo que já ficou para trás. O Guardiola já falou, ficou para trás. Então pegar o que você tinha agora, por mais que ele seja um ótimo treinador, na minha visão, não sei se para o tamanho do Barcelona, não sei se para o contexto do Barcelona como clube atual, mas é um treinador que poderia dar respostas em outro contexto, mas não para esse contexto do Barcelona nesse momento. Não consigo ver essa possibilidade. Eu acho que o clube tinha que passar por uma ampla reformulação para se adaptar ao que vem acontecendo no futebol mundial.
Perfeito, gente. A gente está chegando já, né, perto da hora de encerrar aqui o nosso Triangulação, com a participação brilhante do Gabriel Correia hoje, do Futuri. Só para dar um último ponto aqui, eu vou vir rapidamente cada um em cima do que eu vou colocar, que eu dizia agora há pouco que o Barcelona perdeu um pouco do projeto dele, né? E concordo exatamente com o que você disse agora, né, André? Está tentando voltar um passado que já não dá mais para... Já não é um sistema, uma ideia de jogo que já não está mais sendo a predominante nesse momento. Mas uma outra coisa que me chama a atenção é a falta de revelação de jogadores da sua base, né? Muito se falava daquele time que tinha Xavi, Iniesta, Messi, Piquet e outros, Busquets, todos que tinham vindo, né, de uma formação única dentro do Barcelona com uma ideia de futebol. Não houve renovação com os jogadores, os que subiram do Barcelona, todos eles, em alguma medida, uns mais, outros menos, mas fracassaram, não se firmaram no Barcelona. Eu acho que passa também por aí, né? Porque se você teve sucesso com um grupo de jogadores que veio dentro de uma filosofia de futebol, não se formou um outro grupo. Então o Barcelona vai buscar o Arthur no Grêmio, vai buscar De Jong no Ajax, vai buscar outro ali, outro acolá, e não tem aquela ideia, aquela personalidade Barcelona, que mesmo que não fosse aquela antiga, mas que fosse uma personalidade renovada. Eu acho que passa também pela estrutura do clube, é por isso que eu falo de ideia de futebol, né? Não é só o time principal, porque no Barcelona a La Masia foi muito importante para aquele momento do time do Guardiola. Rodrigo.
Eugênio, eu acho assim, acho que as coisas elas meio que se entrelaçam, né? Você tem até no elenco de hoje ali alguns jogadores da base, mas que eu sinceramente, talvez o mais pronto deles seja o Ansu Fati. Poderia colocar no time titular ali e acrescentar. Aí tem o Rick Puig lá, que é ótimo jogador também, mas eu sinceramente não vejo pronto ainda para entrar no time. E por quê? Porque talvez não jogaram numa equipe mais sólida, que fosse dar tranquilidade, os minutos, para que eles pudessem se desenvolver de uma forma plena, como aconteceu com todos esses nomes aí que você citou. E passa também pela questão diretiva, né, da parte administrativa do clube. Eu não tenho como dizer aqui para você como é que tá os times de base como é que estão os times de base do Barcelona nas competições internacionais e nas competições locais. Não dá para a gente ver tudo, né? Mas o que dá para a gente ver é que é isso que está acontecendo. Talvez essa transição aí base profissional não esteja sendo tão bem feita assim e não está revelando o quanto antes. E aí a parte administrativa diz muito sobre isso, porque se a gente está tendo aí ano após ano problemas administrativos, problema com fair play financeiro, problema com o presidente envolvido com coisa ilegal, uma dificuldade imensa de se manter um projeto de futebol contínuo. Tudo indica pra gente que a base ela vai estar no meio desse liquidificador aí e vai estar sendo jogada de um lado pro outro. Será que ela está sendo cuidada como foi anteriormente? Acredito que não.
Gabriel?
Sabe que eu acho que muitas vezes se antecipa o surgimento de um garoto e o Barcelona fez algumas coisas, algumas escolhas bem erradas na, quando subiu alguns atletas, porque quando a gente fala em lançar um jogador, pelo menos na minha visão, é claro, e eu acho que em muitos momentos do clube foi assim, tu lança o jogador, por exemplo, no retorno, no Barcelona e Mallorca, o Barcelona teve o Ronald Araújo, que para mim é um zagueiraço uruguaio, vai ser, em breve vai estar na seleção, sub-21. Mas como é que o Ronald jogou? Ele jogou no time titular, substituindo o Lenglet. Então ele estava, o entorno dele era o time titular. Aí o Barcelona também utiliza as Copas para lançar esses jogadores. Só que aí lá na primeira fase, que os times entram contra os times da terceira divisão, tu coloca o time B, praticamente, e aí coloca um outro garoto da base. Só que aí o contexto dele é péssimo, né? O contexto dele é o time que ele vinha jogando na base. Não é um contexto assim sólido, não é um contexto do futebol profissional. Então, às vezes, esse é um problema de subir o jogador. Agora, por exemplo, o Ansu já tá. Esse é realmente. O Barcelona precisa de um ponta, driblador, que dê profundidade, que dê velocidade. Então, ele precisa jogar mais. O Rick Puig talvez seja o único dos meio-campistas que tenha características de dar passes verticais, como a gente estava comentando do Arthur agora há pouco. Talvez do atual elenco seja esse cara, porque o Vidal é um cara que entra mais na área, ele é muito importante, Rakitic também, mas o Frank de Jong, o Arthur e o Busquets são jogadores que controlam mais o jogo, eles não dão... Tirando o Busquets, dá também, o Busquets acho que é o mais completo de todos eles, mas ainda é o primeiro homem desse time, então falta aquele cara para dar espaços verticais. E na base em si, aí tu tem o Alex Colado, que é um jogador que tá indo bem, mas realmente falta muito, o Moriba, que fez um bom Mundial Sub-17, mas também, total, o garoto em fase de maturação, ainda não dá para queimar, não dá para lançar assim, então hoje o Barcelona tem isso na base, perdeu o Kubo recentemente pro Real Madrid, porque, e essa história é surreal, porque o Barcelona olhou no site, no Transfer Market, quando acabava o contrato dele lá no futebol no Japão, e olhou errado a data. E aí não contratou ele, perdeu ele para o Real Madrid, simplesmente ficou olhado errado o site. Então é um absurdo, e isso prova que a base é meio escanteada de certa forma. Então acho que é um problema, como a gente falou desde o início, é um problema tão estrutural que chega na direção, passa pro técnico, passa pros jogadores e aí chega na base. E aí vira um problema, assim, uma bola de neve que talvez só as eleições possam mudar um rumo um pouco do Barcelona.
André, contigo.
Olha, a gente vai conseguir olhar o todo daqui a algum tempo, mas a visão que eu tenho hoje não dá para fugir muito de que aquele momento ali do time... formado na base, foi algo sazonal. Não, a gente valorizou, ok, o trabalho nas canteiras, mas não é todo dia que surge um Xavi, não é todo dia que surge um Iniesta, não é todo dia que surge um Messi, por mais que a gente entenda da importância, da metodologia, de tudo isso que foi abordado, mas tem a questão também do talento inato e desenvolvido, né? Obviamente, estimulado, né? Então, eu acho que aquele momento ali foi um momento mágico de reunião de jogadores muito talentosos, de algumas... passando pelo filtro, né? Teve um momento ali da geração, aí, que era a equipe do Messi, em que mais jogadores foram aproveitados e aí se uniram ao Iniesta, ao Xavi, ou seja, o filtro que passou antes... e que os jogadores formados na base e que eram muito talentosos se juntaram. Então é aquela questão assim do clique, né? Digamos, um alinhamento de planetas ali, em que acabou se juntando, e justamente com o Guardiola chegando e potencializando ainda mais isso tudo, com o conhecimento da escola de futebol, de tudo que o Cruyff trabalhou de ideias dentro do Barcelona. Então eu acho que vai ficar como uma coisa sazonal. Mas é óbvio que o Barcelona não pode olhar, então a gente foi feliz daquela vez e agora vamos esperar ser feliz de novo. Não, tem que retomar um trabalho, mas em cima disso que eu falei anteriormente, em cima de uma adaptação da visão de futebol, da filosofia, a como se joga hoje, né? Então, trazendo desde a base, você pode definir uma maneira de jogar que seja híbrida, que é o que se trabalha hoje no mais alto nível. Se você vai ver o Liverpool, o City e outras grandes equipes do futebol mundial, o próprio Real Madrid, É exatamente essa questão do time ser adaptável, ser inteligente. Você tem um modelo de jogo base, mas você tem dentro dos jogos as mais diferentes circunstâncias de jogar num gramado, numa situação de um estádio menor contra um adversário muito fechado, ou um adversário que agride por estar dentro do seu campo, ou o time que vai fechar linhas, vai montar lá um 5-4-1 jogando fora de casa, e você em casa vai ter que furar essas linhas. Então, ou você vai jogar um jogo de alto nível e vai ter que saber se defender para sair em transição rápida. Então, hoje, o que a gente vê é exatamente isso. Times buscando versatilidade, ser mais completos, com uma leitura e um entendimento de jogo muito grande para saber virar a chave de acordo com as circunstâncias, né? O que eu costumo chamar de futebol por demanda, né? Isso é uma coisa que vem crescendo no futebol. Eu acho que o Barcelona pode olhar a sua linha de trabalho, olhar a sua filosofia, olhar a sua tradição, olhar para o futebol, buscar uma situação de adaptação em relação a esses dois cenários e aí sim procurar trabalhar desde a base até o profissional com essa ideia de futebol e procurar principalmente focar nas transições e especialmente a transição da base para o profissional, que é o gargalo mais complicado, né? Então, não tem como fugir muito disso. E eu acho que o Ansu Fati é uma boa resposta em relação a isso. Não é o típico jogador do Barcelona, mas que dentro dessa nova realidade é hoje o que pode entregar as melhores respostas.
Perfeito. Gente, chegamos então ao fim desse Triangulação. Agradecendo o Gabriel Correia do Futuro e a sua participação brilhante por aqui. Muito legal. Sempre bom ter papos bons, né? Papos interessantes que agregam, que acrescentam, que trazem uma outra visão. Sempre muito inteligente. Obrigado, Gabriel.
Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço. Foi um grande papo. Aprendi pra caramba aí com todos vocês. Acho que é muito legal. Se der, é aquela coisa. A gente fala de futebol, quando a gente vê, passou horas e horas e a gente ainda tem muito assunto, mas muito legal, obrigado, sempre que quiserem a gente está à disposição.
Legal, legal. E é sempre muito bom também conversar com vocês, Rodrigo Coutinho.
Pois é, Eugênio, obrigado aí ao Gabriel, você, ao André também, um forte abraço para todo mundo que nos acompanhou e lembrando que a galera pode seguir a gente aí nas redes sociais, né? Pode mandar sugestão, pode dizer o que achou, o que não achou, enfim, dos episódios, a gente quer a participação de vocês.
Beleza, vai lá no Twitter, Triangulação P, e manda brasa. A gente tá ligado lá. Se mandar mensagem, a gente responde. André, um abraço. Até a próxima.
Abraço, Eugênio. Até a próxima. Gabriel, valeu mesmo. Rodrigo, abraço. Abraço a todo mundo que nos ouviu aí no podcast. Esperamos aí na próxima, próximo episódio aí para falar mais de futebol se aquecendo na Europa. Esperamos que volte no Brasil também, apesar de toda a confusão. O país continental com vários países dentro dele, um mais louco que o outro. Né? Mas, enfim, isso é papo para uma próxima oportunidade. É isso, gente. Abraço a todos.
Valeu, gente. Até a próxima.
Triangulação. Futebol na essência. Com André Rocha, Eugênio Leal e Rodrigo Coutinho.